Hoje é quinta-feira, dia 24 de maio de 2012, e esse é o programa número 9 da Rádio CDH. E vamos à análise das notícias curiosas dessa semana com nosso amigo Cássio Lima. E nos comentários, eu e nosso amigo Rafael Coelho. Diga lá, Cássio, o que temos de novidade aí?
Fala, amado mestre, tudo bem? E aí, Rafael, beleza?
Tudo bom?
Você lembra do filme Missão Impossível, onde o agente vivido por Tom Cruise recebe uma mensagem que se autodestrói em 5 segundos?
Isso aí é clássico, né?
Pois é. Essa semana, uma empresa chamada Rancor lançou uma unidade SSD que se autodestrói com um simples apertar de um botão. Ela aplica uma tensão de alimentação superior à suportada pelo chip de memória SSD, inutilizando assim a unidade.
Mas e aí? Aí você pode configurar também para se o cara roubar teu computador, queimar o SSD?
Não. A unidade SSD ela vem com dois botões para fazer digamos assim, uma limpeza, uma destruição inteligente, onde os dados seriam sobrescritos, o que dificultaria a recuperação de dados, embora possa ser possível com programas sofisticados. E a destruição radical, no caso, né, que seria a inutilização do chip de memória e não teria como recuperar os dados.
Mas Cássio, se o teu notebook for roubado, algo assim, você vai ter que ligar para o ladrão e pedir para ele apertar o botãozinho lá para queimar os dados?
Mas, na verdade, esse produto ele é voltado para aplicações militares e industriais. O botão ele não fica na unidade SSD. Você tira a unidade SSD do computador, instala em um aparelho que tem dois botões, aí você faz a destruição inteligente, né, que é aquela que seria sobrescrever os dados, ou a destruição física, que seria a queima, né, aplicar uma tensão de alimentação superior à suportada pelo chip, inutilizando assim a unidade SSD.
Agora entendi. Não é bem para o usuário final, é mais para uma empresa.
Perfeito.
Onde tem um projeto secreto.
Exatamente.
Por exemplo, tiver um projeto com o governo, com o exército, e aí tem, sei lá, as plantas de uma arma nuclear.
Perfeito.
Alguma coisa assim, que o cara, poxa, acabou de fazer, o negócio tem que destruir, não pode ninguém ter acesso.
Exatamente.
A isso.
Não é um produto para o usuário final.
Mas seria bacana se eles lançassem uma coisa semelhante, que você pudesse, por exemplo, botar no seu notebook, e aí ao dar boot, ele pediria uma senha, e se você errar a senha 3 vezes, ele queima o SSD. Ele seria bacana um produto assim, né?
Cara, existe, mas não é para queimar o SSD. Existem alguns produtos desse tipo para laptop, que, na verdade, criptográfico, inclusive por hardware. E aí, se você não souber a senha, não tem como acessar mesmo o HD, porque é criptografado por um chip na placa lógica do computador. E outro produto bem interessante para quem está assim, preocupado com o computador ser roubado, é um software que você instala. Se teu computador for roubado, você descobre onde é que o teu computador está. Agora, se você vai conseguir notificar a polícia para ir lá ou não, são outros 500, né?
Eu sei que tem uma app, inclusive, para iPhone semelhante, que você, se você tiver o seu iPhone ou seu iPad roubado, tem uma app que você consegue localizar exatamente onde está.
Só complementando, já que a gente está falando de tecnologias de relacionadas a furto de notebooks, os ultrabooks da Intel possuem uma tecnologia chamada anti-roubo, que você consegue remotamente, caso o seu notebook seja roubado, um site constantemente fica mandando pílulas, digamos assim, para o notebook. Caso ele seja roubado, você manda uma pílula para que ele seja desativado. Então você não consegue ligar o computador, embora você consiga retirar o disco rígido do computador e utilizar em outro. Pelo site, você consegue bloquear o computador e você consegue criptografar algumas pastas do computador. Seria inviável criptografar toda uma partição, por exemplo, que ficaria muito lento. Então você escolhe determinada pasta, essa pasta é criptografada, o computador não vai ligar, né? Você vai mandar pelo site, você vai mandar uma pílula de veneno, digamos assim, mas ele pode retirar o HD e não vai ter acesso à pasta criptografada, embora nada impeça que ele formate o HD e utilize outro computador.
E aí, Cássio, o que temos de mais aí?
Bom, essa semana também tivemos o lançamento da primeira placa-mãe com conexão Thunderbolt. A conexão Thunderbolt foi desenvolvida pela Intel e atualmente é utilizada apenas em notebooks da Apple e da Sony. E agora começa a chegar aos usuários através das placas-mães. A ASUS lançou a T8Z77V Premium, que é a primeira placa-mãe certificada pela Intel com conexão Thunderbolt. E no segundo semestre desse ano, outros fabricantes vão, com certeza vão lançar placas-mães compatíveis com essa tecnologia. Só para você ter uma comparação, Gabriel, a taxa de transferência do Thunderbolt é de 10 gigabits por segundo, duas vezes mais do que o USB 3.0, que é de 5 gigabits por segundo.
Pois é, a tecnologia Thunderbolt já vi algumas demonstrações. Pelo menos no momento, ela está sendo mais direcionada a pequenos servidores, né, o NAS externo, para o cara que faz edição de vídeo. Então ele coloca lá, ele cria um pequeno servidor externo de armazenamento com sei lá quantos terabytes, coloca todos os vídeos lá, né, os segmentos de vídeos e tudo mais, e aí edita esses vídeos todos através do computador dele, da estação de trabalho dele.
Certo.
E aí fica rápido, ele consegue fazer essa edição, porque ele consegue abrir vários vídeos em qualidade Blu-ray ao mesmo tempo e transferir isso tudo ao mesmo tempo em tempo real.
Você acredita que a Thunderbolt vai substituir o USB, SATA, FireWire, enfim, essas portas?
Thunderbolt é para transferência de vídeo, pelo menos por enquanto, porque de alta taxa de transferência não é barato, os equipamentos não são baratos. Pelo menos por enquanto, pelo que eu conversei com o pessoal da Intel, a ideia não é substituir SATA, não é substituir USB, é para coexistir.
Gabriel, há rumores na internet que as novas placas de vídeo da NVIDIA com núcleo Kepler, ou seja, as GTX 670, 680 e 690, elas apresentam problemas depois de um longo tempo de trabalho. E por conta disso, a NVIDIA iria fazer um recall dessas placas. Só que esta semana, o porta-voz da NVIDIA, o Brian Del Rizzo, negou a informação, disse que essa informação é falsa e que as placas com núcleo Kepler funcionam perfeitamente, sem problema nenhum, isso não passa de boatos.
Pois é, isso aí é um grande exemplo, dentro de vários outros que já vimos acontecer, de que você não pode confiar em tudo que está na internet. Primeiro você tem que ver a credibilidade do site. Pelo que você tinha me falado, essa notícia veio de um site muito pequeno, pouco conhecido. Se realmente uma placa de vídeo desse porte tivesse um problema, outros sites como a Nandtech, que testam profundamente, muito mais profundamente do que nós testamos uma placa de vídeo dessas, eles teriam detectado esse tipo de problema. Basta lembrar que foi a própria Nandtech que descobriu o problema do iPhone 4, né? Da antena do iPhone 4 e divulgou inicialmente. Tem muita informação na internet e muita informação falsa, por isso que é muito importante você checar a fonte.
Informação falsa distribuída pela internet não é coisa nova, né? Na época que começou a internet, isso há décadas atrás, já existiam spams, né? Desde daquele mais antigo que dizia que para cada e-mail que você enviasse, a OL mandaria 5 centavos para um garoto doente, não sei aonde. Hoje em dia isso aí no Facebook se vê bastante, corrente de e-mail. Quer dizer, é óbvio que
é
a pessoa...
É pré-internet, inclusive.
É,
né?
Pré-internet. Quer dizer, tudo que você lê na internet, você, se não está em um site realmente confiável, você tem que checar e não simplesmente ir passando para frente como verdade absoluta, não.
É, isso pré-internet já tinha essas coisas. Ah, não, cuidado, se você discar jogo da velha 90 no seu telefone, alguém pode roubar sua linha telefônica. Ou outra que era muito comum quando era moleque era... Ah, você tem que tomar cuidado porque tinha aquelas figurinhas de chiclete que decalcava, você lambia e decalcava na sua pele. Aí o pessoal falou, ah, você tem que tomar cuidado porque pode ter LSD, entendeu? Então, essas notícias... Isso tem até um fundo de verdade, porque teve uma apreensão grande da polícia, pô, mas isso foi coisa de 30 anos atrás, que eles pegaram LSD e tinha, sei lá, a carinha do Mickey ou alguma coisa assim, mas o tamanho da figurinha era muito pequeno. Não sei, se você procurar na internet, você consegue ver aí o tamanho de como é que era esse papelzinho da LSD, era tipo coisa de 2 milímetros por quadrado, entendeu? Coisa pequenininha. E aí daí alguém já pensou, poxa, entendeu? Então tem que tomar cuidado, porque essas crianças lambendo figurinha pode ter LSD também. As pessoas fazem ligações que não existem, entendeu? Ou inventam pura e simplesmente por malícia, que pode ter sido o caso desse site.
É, um site pequeno, querer se chamar a atenção, né?
Ou então eles simplesmente montaram a máquina sem as características corretas de refrigeração e a placa superaqueceu e pifou.
Pois é. Você vê um caso que aconteceu comigo hoje, o que a gente estava fazendo? A gente fez um teste de uma fonte de alimentação, que eu não posso dizer qual é ainda, porque ainda não foi lançada, vai ser lançada daqui a 2 semanas. E essa fonte deu um problema sério de nível de ruído muito alto. Primeira coisa que a gente faz, entra em contato com o fabricante, ah, olha, deu um problema aqui, está fora das especificações, manda uma segunda amostra. Os caras mandam a segunda amostra. A gente testa, dá o mesmo problema. Aí a gente sabe, ó, realmente a fonte tem um problema de desenho, um problema de engenharia, não é um problema de, ah, foi uma amostra que estava com problema. Infelizmente, pode ter sido esse o caso, como o Rafael falou, o cara pegou uma amostra lá que por acaso deu problema e aceitou aquilo como, ah, é, todas elas vão dar esse problema, entendeu?
Sim, é muito comum. Eu me lembro quando a gente recebeu o cooler TX3, o famoso TX3, que o pessoal tanto gosta aqui no Brasil. A primeira amostra que a gente recebeu desse cooler, quando eu fui fazer a instalação e testar, deu assim um desempenho muito pior do que o cooler original da Intel. Fiz, mexi, testei, continuou dando o mesmo problema. Aí nós entramos em contato com a Cooler Master, eles mandaram uma segunda amostra, que essa sim funcionou perfeitamente. Quer dizer, aquela primeira amostra estava com defeito. Isso é bastante comum, principalmente quando se trata de amostras de engenharia, de as primeiras unidades produzidas, né?
É, não, sem contar que às vezes o cara produz sei lá quantas mil unidades e eles têm uma taxa de erro, né? E às vezes calha justamente a peça que você recebeu está naqueles 1%, 0,5%, sei lá quanto seja, de produtos que saem da linha de produção com problema.
É, mas aí nesse caso foi muita irresponsabilidade desse site afirmar, né, que a NVIDIA teria que fazer recall dessas placas.
Inclusive tinha um jornalista que tinha um site, agora ele parou de fazer isso, né, que era o Cocada Boa, ou Coca da Boa, como você prefere ler o título. Ele fazia notícia falsa, era um site só de notícia falsa. A diversão dele era inventar essas notícias muito loucas, entendeu? E ver até onde o pessoal copiava as notícias dele. E vários meios de comunicação copiavam as notícias como fossem verdadeiras, entendeu? E o cara se divertia justamente vendo isso, que como é que ele era jornalista, né? E falou assim, como é que jornalista não checa a veracidade da informação? Só porque está na internet o cara, e está num site, o cara acha que aquilo ali é verdade.
É muito perigoso.
Teve umas situações muito engraçadas, porque chegava a jornalista ligar para ele, porque ele publicava, às vezes, entrevistas falsas com celebridades, entendeu? Aí teve uma vez, essa aí foi muito engraçada. Ele fez uma entrevista falsa com a Monique Evans, né? Só, então ele fez como se fosse a Monique Evans falando umas barbaridades, assim, sabe? Aí entrou um jornalista de um jornal falando assim, ah, eu queria saber se você podia me passar o contato da Monique Evans, que eu queria fazer uma entrevista com ela. Aí o cara, puxa, isso aí dá um bom pato para um trote. Aí ele pegou, marcou com um amigo dele, falou assim, não, liga para esse número aqui, só que era o número do amigo dele, né? Então ele já armou lá, ele, o amigo e a amiga fazer. Aí o cara ligou, ele gravou, né, e botou depois no ar, mas era muito engraçado. Ele ligou, você ligou para Monique Evans, Produções, um momento, sua ligação será atendida. Aí atende o cara, ah, aqui é o fulano, eu vou fazer entrevista com a Monique Evans, tô agendado e tal. Ah, não, tudo bem, só um minutinho, aguarde aí. Você ligou para Monique Evans, sua ligação é muito importante e tal. Aí transfere para a garota, né? E aí o cara começa a entrevista e aí a garota só fala as coisas mais assim, a gente não pode falar aqui no ar, senão dá aqueles problemas, né? Mas as coisas mais absurdas assim que você possa imaginar. Então isso aí mostra como é que você tem que realmente pesquisar para saber se a sua fonte é fidedigna.